Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quinta-feira, 3 de abril de 2014. São 15 horas e 24 minutos. Convido o deputado Agaciel Maia que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa. Em tempo, quero aqui cumprimentar a nossa comissão da terceira idade de Ceilândia, Luísa Marilac, pela visita à Câmara Legislativa. Motivo de enorme honra para nós, pioneiros dessa cidade nordestina, que é Ceilândia. Portanto, vocês são bem-vindos à Câmara Legislativa. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero também cumprimentar a concretização desse projeto da Secretaria do Turismo e da Terceira Idade de visitação às instituições públicas. Muito obrigado, Selma, e às equipes da Secretaria da Terceira Idade, Secretaria do Idoso. Nosso cumprimento ao secretário Ricardo. Deputado Agaciel Maia, por gentileza.
Mensagem número 76, de autoria do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que cria carreira socioeducativa no quadro de pessoal do Distrito Federal e das outras providências. Mensagem número 77, 2014, de autoria do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que abre ao orçamento anual do Distrito Federal crédito adicional no valor de R$ 101.502.926. Mensagem número 78, de 2014, do Poder Executivo, encaminha projeto de lei complementar que altera o artigo 36 da Lei Complementar número 7333, de 13 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o plano diretor local da região administrativa do Guará. Mensagem número 79, de autoria do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que cria tabela de funções gratificadas escolares e da outras providências. Projeto de lei de autoria da deputada Celina Leão, que dispõe sobre o uso obrigatório de sistema de segurança baseada em monitoramento por meio de câmera de vídeo no sistema prisional do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei de autoria da deputada Celina Leão, garante o direito das pessoas que realizarem cirurgia bariátrica ou outra gastroplastia, bem como os demais consumidores, a opção de cobrança por pesagem, a meia refeição ou porção, ou, conforme o caso, desconto de 50% no restaurante do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Rony Nemer. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Instituto do Livro do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Rony Nemer. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Centro Cultural do Banco Regional de Brasília, BRB, e das outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Rony Nemer. Regulamento disposto no parágrafo 2º do artigo 235 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que inclui a literatura brasiliense no currículo das escolas públicas do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Rony Nemer, concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor João Henrique Serra Azul. Requerimento de autoria do deputado Ailton Gomes, requer a realização de sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 30 de maio de 2014, às 19 horas, no plenário, em comemoração aos 158 anos do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Requerimento de autoria da deputada Eliana Pedrosa, requer informações à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Chico Vigilante, requer a tramitação conjunta do projeto de lei 1242 de 2009 e 556 de 2011. 181 indicações do deputado Olair Francisco e 3 indicações do deputado Roberto Negreiro. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Agaciel Maia.
Solicito a Vossa Excelência que seja dada como lida e aprovada a ata sucinta da 24ª sessão ordinária em 2 de abril de 2014.
Acolho a questão de ordem como lida e aprovada a redação final da ata da última sessão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Solicito que seja dada como lida e aprovada a ata sucinta da 23ª sessão ordinária em 1º de abril de 2014.
Acolho a questão de ordem como lida e aprovada a redação final. Esta presidência retifica que na sessão ordinária de ontem, 2 de abril, foram lidas 518 indicações do deputado Alair Francisco e 2 requerimentos da deputada Eliana Pedrosa. Deputada. Sem quórum para dar início aos trabalhos, vou suspender por 10 minutos para que alcancemos o quórum e possamos dar início às falações dos senhores parlamentares. Está suspenso por 10 minutos. Com 6 parlamentares, acordo para o início dos trabalhos. Convido em comunicados de parlamentares o deputado professor Israel Batista pela liderança do PV. Deputado não se encontra em plenário. Convido o deputado Alair Francisco para uso da palavra. Abre mão. Convido o deputado Alírio Neto pela liderança do PEM. Deputado não se encontra em plenário. Convido o deputado Wellington Luiz pela liderança do PMDB, não se encontra presente. Convido o deputado Robério Negreiros. Deputado Robério Negreiros não se encontra presente. Convido o deputado Paulo Roriz, do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. Não se encontra presente. Convido o vice-líder, deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo não se encontra presente. Convido o deputado Agaciel Maia pela liderança do PTC. Deputado Agaciel Maia, por gentileza. Aproveito e comunico os colegas parlamentares. Há um projeto encaminhado pelo governo no dia de hoje, lido há pouco, que refere-se à melhoria da gratificação dos diretores de escola. Tendo em vista a Lei Complementar 101, nós estamos encerrando o prazo. Portanto, seria interessante se tivéssemos condições de apreciar a matéria. Eu já vou pedir à assessoria que providencie cópia do projeto de lei para que os deputados possam ter conhecimento da matéria e ver as condições de deliberação da matéria. Mas se tivermos de encaminhar, terá que ser nessa tarde, ajudaria muito, porque, deputada Eliana Pedrosa, já fui informado pela assessoria que o último prazo é o dia 8, terça-feira, mas isso já tem que estar publicado. Portanto, a matéria sai da casa, sancionada, é publicada em Diário Oficial, portanto, nós temos necessariamente alguns dias para poder operacionalizar essa trâmite. Portanto, toda tentativa de construir uma saída para o projeto no dia de hoje seria extremamente positiva. Com a palavra, deputada Gaciel Maia.
Senhor presidente, me permite uma questão de ordem? Obrigada. Senhor presidente, só nesse período das falas aqui no plenário, dentro daquilo que foi construído desde a parte da manhã com a carreira de assistência aos ATRS, eles ficaram estudando a questão e querem apresentar a cada grupo a conclusão que chegaram. Aqui na sala do plenário, aqui embaixo no cafezinho, eu pediria a compreensão de Vossa Excelência e dos colegas para poder recepcionar esse material. Quanto à votação do projeto dos diretores, eu estou na casa e assim que estiver pronta a Comissão de Educação e Saúde, a CCJ, para fazer as apreciações, eu estou disponível. Obrigada.
Solicito a segurança que disponibilize a abertura da porta para acesso a professores, servidores e outros segmentos da sociedade que queiram acompanhar a sessão da tarde de hoje. Com a palavra, deputado Gaciel Maia. Está disponível, deputado.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, venho hoje a essa tribuna com a preocupação de também ser arrastado. Existe um grande movimento nas redes sociais, senhor presidente, no sentido de dizer que os deputados têm que irem trabalhar, que os deputados distritais não estão trabalhando. E puxam todo mundo, tá certo? E eu estou vindo aqui ao plenário para dizer que eu não preciso ninguém mandar eu trabalhar, porque eu estou todo dia aqui. Eu estou vindo aqui todos os dias e também estou fazendo questão e sempre resisto, seja no hglmaia.com, seja nas redes sociais, que eu estou presente, que eu estou vindo, que eu estou no gabinete atendendo, que eu estou participando das comissões, ou seja, é necessário, e nós já temos uma facilidade muito grande de desconstrução da imagem desse poder, está certo? Que se tenha alguma reação nesse sentido, porque às vezes é injusto com determinados deputados que estão aqui todo dia no plenário, pronto para votar, pronto para discutir, pronto para trabalhar. Então, não me insiro dentro desse contexto de vá trabalhar, mesmo porque, deputado Wagner, eu sou servidor de carreira do Senado, e em 37 anos de Senado eu nunca peguei um atestado médico sequer. Eu nunca faltei um expediente, eu não tenho uma única falta. Então, depois de 37 anos de trabalho, né, virar deputado distrital e depois ser chamado de preguiçoso é ruim. Realmente é uma coisa muito chata, muito ruim. Então, estou fazendo questão de documentar toda a minha presença na Câmara Legislativa e nos demais locais, exatamente para as pessoas entenderem que o deputado Gaciel Maia está vindo trabalhar, ele está presente, está certo? Não tem, também não há uma análise, e às vezes você vê, deputado Chico Vigilante, cientista político, falando sobre a Câmara Legislativa, que o sujeito não sabe nem como nasce uma lei, como tramita uma lei, e fica dando opinião a respeito de como funciona esse poder. Então, eu acho que é necessário a Casa, através da sua presidência, fazer um projeto para esclarecer a atividade, mesmo porque nós não temos nenhum projeto importante aqui dentro da Câmara Legislativa, fundamental, ou seja, de melhoria da qualidade de vida da população, que não tenha sido votado. É lógico que se criou o conceito de que os deputados têm que estar sempre presentes em plenário para serem vistos, fotografados, tá certo? Para que entendam que eles estão trabalhando. Quando às vezes tem deputado que não está aqui, mas às vezes está trabalhando mais do que o que está em plenário. Mas mesmo assim eu estou fazendo questão de vir todos os dias em plenário, terça, quarta e quinta, que é o que manda o regimento da casa, para dizer sim, o deputado Agaciel Maia está presente. Que durante mais de 3 décadas nunca faltou um dia, nem de atestado médico não vai faltar aqui. Está certo? Que não seja para comparecer alguma audiência ou coisa dessa natureza, ele não vai faltar ao trabalho. E é necessário, presidente, mais uma vez bater nessa tecla do aperfeiçoamento da comunicação social da casa, da instalação da Câmara Legislativa, porque a gente acaba com a versão dos fatos, a gente vai ter os fatos reais. Então ninguém pode inventar o que está sendo discutido aqui, porque a televisão está mostrando em tempo real. Tem que mostrar o trabalho das comissões, tem que mostrar o trabalho do plenário, tem que mostrar os deputados que vêm, os deputados que não vêm, está certo? Então, eu acho que a comunicação da casa... Eu concedo uma parte a Vossa Excelência.
Eu só quero informar ao colega e toda a casa e toda a sociedade que nos ouve, no dia de ontem entreguei a minuta, que já é a fase conclusiva, do nosso edital de licitação da televisão. É uma modelagem bastante... seguiu praticamente o texto do edital de licitação do Supremo Tribunal Federal, inclusive sugerido por Vossa Excelência em reunião nessa casa. E ontem estivemos no Ministério Público, a doutora Eunice Carvalhido, entregamos para que eles pudessem ainda fazer as últimas observações que julgarem necessário. Inclusive, levei em minha mão, junto com essa proposta, a cópia do próprio edital do Supremo Tribunal Federal, para que, então, seja feito eventuais observações, caso julgarem necessário. Mas obrigado pela parte.
Eu gostaria, eu incorporo a parte, Vossa Excelência, acho esclarecedor, e há uma grande ansiedade para que venhamos colocar uma câmara aí aberta para esse plenário, para mostrar exatamente quem está no plenário, quem não está, e que a TV legislativa nossa sirva exatamente de um instrumento de avaliação, avaliação real, né, do trabalho de cada deputado, para que os eleitores de Brasília possam avaliar o trabalho de cada deputado distrital. Dizer, eu acompanho o trabalho do deputado através da TV Legislativa, acompanho nas comissões, acompanho em plenário, porque aí não vai ter mais versão do fato. Ninguém pode simplesmente dizer que aconteceu alguma coisa aqui, porque está sendo tudo transmitido em tempo real. Portanto, eu agradeço a Vossa Excelência, há uma grande expectativa da implantação dessa TV, porque toda a população de Brasília quer exatamente isso, quer saber quem vem, quem não vem, quem apresenta projeto, quem não apresenta, está certo? E possa fazer um julgamento, ou de reeleger os deputados que realmente trabalham, ou de mandar para casa quem realmente merece ir para casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado Agaciel, convido Vossa Excelência para assumir a presidência. Em tempo, convido a deputada Arlete Sampaio, líder do governo, não se encontra presente. Convido o deputado Joivale pela liderança do PDT. Eu quero apenas corrigir a minha informação sobre a data de apreciação da matéria. Na realidade, a matéria tem que estar publicada até o dia 7. Até o dia 7. A partir do dia 8, nenhuma matéria que interfere em ampliação de dispêndio de pessoal e, consequentemente, no impacto da lei de responsabilidade fiscal pode ser apreciada no transcorrer do ano de 2014. Portanto, todo esforço tem que concentrar entre hoje e amanhã. Por isso, eu volto a insistir com os colegas parlamentares, com as suas assessorias, para que nós possamos atingir o patamar mínimo de 13 parlamentares para deliberar algumas matérias necessárias ao bom andamento dessa instituição e dos servidores públicos do Distrito Federal. Com a palavra, deputado Joivale, passo a palavra ao deputado Agaciel Maia, porque irei, deputado Joivale, acolher a conclusão das discussões do ATR e dos servidores da assistência social.
Muito obrigado, presidente. Queria dar boa tarde a todos. E, logicamente, Eu não poderia deixar de comentar essas matérias que estão acontecendo hoje e ontem na capa de um jornal extremamente credenciado dessa cidade, extremamente lido, né, muito lido, porque a gente já ouviu a palavra que antes um país com o jornalismo e sem presidência do que um país com presidência e sem jornalismo. Mas, levando em consideração os fatos e a realidade, todos os momentos que eu trato de forma igual os desiguais, eu acabo cometendo injustiça. Essa injustiça acontece todos os dias e pode acontecer em todos os momentos. Mas, quando a gente se dedica e trabalha e se sente injustiçado, a motivação é para não participar mais do processo, né? Então, muitas vezes, o formato que se usa atira-se no que vê e acerta-se o que não vê. E é muito ruim atirar sem saber no que vai acertar. De qualquer forma, é um direito de todos fazer isso, como também é um direito nosso, principalmente eu tenho participado de todas as sessões, tenho feito meus discursos, me posicionado claramente quando acho que está certo as políticas, e tenho me posicionado duramente, muitas vezes, quando eu vejo que coisas estão feitas de forma errada. Então, no legislar, representar, a gente tem trabalhado com bastante efetividade e com indicadores claros de presença, indicadores de efetividade de mandato, transparência em todos os momentos. A gente só fica triste porque essa lógica de generalização é muito ruim, tá? E afeta-nos pessoalmente, dentro das nossas casas, tá? Então, eu realmente fico, nesse sentido, tenho que externar nessa tribuna a tristeza de um cidadão que se dedica e se entrega ao coletivo, e que, quando acontece uma matéria dessa, o reconhecimento é zero, nulo, além de que a sua própria família lhe questiona, até me perguntar: pai, se o senhor não está trabalhando, o senhor está onde? Porque o senhor não está em casa, né? Mas eu estou trabalhando o tempo inteiro. De qualquer forma, isso é da consciência de cada um, e a gente precisa ter critério, transparência, tratar de forma desigual os desiguais para ter justiça, né? E cabe aos deputados fazerem esse tipo de trabalho, fiscalizar, né? Eu acho que essa Câmara precisa fiscalizar muito, porque ela legisla demais e fiscaliza de menos. Eu acho que fiscalizar em todos os aspectos, né, com muita clareza, com muita tranquilidade, para que a gente possa ter o processo acontecendo de forma clara para todo cidadão, em todos os momentos. A gente completa 50 anos, né, do golpe militar. E a ditadura é ruim em todos os seus aspectos, em todas as suas qualificações, seja de onde vier. A democracia tem que reinar. Toda vez que a gente tem uma ditadura, ela se expressa e pode se expressar de várias formas. Não só na forma da tortura física, mas tem outras formas de tortura também. Então, a gente precisa prestar um pouco atenção quando a gente toma alguma atitude sem perceber e olhar para o futuro. Essa é uma lógica que eu tenho colocado e falo, porque é muito ruim a desmotivação de quem faz direito. Porque quem não faz direito não se desmotivará nunca. Quem faz direito se desmotiva. Mas, presidente, eu queria falar sobre uma coisa que está acontecendo aqui no Distrito Federal, que é alarmante, que é a violência nas escolas. Nós vivemos um momento de extrema dificuldade, seja no caminho para a escola, seja dentro das escolas. Os jornais têm colocado matérias que são verdadeiramente alarmantes, né? De adolescentes e jovens se portando e adentrando ao mundo do crime como se fosse a coisa mais comum. E nós precisamos realmente fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa significa investir e focar definitivamente no processo da educação. Não existe outro caminho para a nossa cidade. Não existe nenhum outro caminho a não ser investir na educação. Eu tenho me colocado a essa disposição, tenho feito esse trabalho aqui na Câmara, mas sinto que essa casa precisa se debruçar mais sobre isso. Nosso plano distrital de educação, que transcenda governos, porque isso não é uma questão de partido, é uma questão de Estado, para que a gente possa investir definitivamente nas nossas escolas, para que a gente possa investir nos nossos profissionais, motivá-los para que continuem com essa paixão que eles têm na construção de um mundo melhor, de uma cidade melhor, de uma Brasília melhor, a partir das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu tenho tentado, em todos os momentos, colocar à disposição dessa cidade legislações ou legislação que possibilite essa construção a partir da educação. Eu tenho certeza absoluta que essa casa, através de seus 24 deputados, estará investindo em todos os momentos se fizer isso, se procurar focar nisso. Esse é um investimento, logicamente, com um retorno de mais médio e longo prazo. Às vezes não é atrativo porque parece que não dá voto, mas o voto tem que ser consequência e não objetivo dos trabalhos dessa casa. Então, eu tenho certeza absoluta que, se investirmos mais numa escola integral, de tempo integral, qualificada, com escolas, com equipamentos maravilhosos, eu tenho falado para as pessoas, os galoás públicos, né, e por que não, escolas públicas como primeiro mundo, primeira linha nessa cidade, a gente vai acabar com essa questão dessa violência desenfreada que nós enfrentamos dentro das nossas escolas, às vezes perdendo meninos maravilhosos que não nasceram bandidos, porque nenhum menino nasce bandido. Ele se torna, devido à falta de oportunidade, à exclusão e à desigualdade. E nós não podemos permitir que na capital da República, com a maior renda per capita do Brasil, continuemos tendo a fronteira da Etiópia com a Suíça como nós temos aqui. Porque enquanto tiver essa exclusão, nós não viveremos e não seremos felizes. Então, presidente, eu queria encerrar aqui me colocando à disposição e abrindo aqui um espaço, porque todos conhecem que eu sou uma pessoa extremamente ritualística nessa casa e que acho que todas as matérias precisam passar nas comissões e em todas as comissões, porque elas existem e funcionam, apesar de não aparecer para a cidade. Mas eu quero abrir uma ressalva na questão da educação. Todo projeto que for consensuado nesta casa e que vier a partir da educação para melhorar a qualidade de vida dos nossos educadores e dos nossos alunos, eu estou pronto para votar em qualquer tempo, em qualquer momento. Muito obrigado, presidente.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, nos termos regimentais, convido o nobre deputado Chico Vigilante, como líder do PT-PRB. Por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero primeiro fazer uma saudação especial aos diretores de escolas que estão ali nas galerias. Eu conheço a situação que vocês vivem. Toda semana eu visito uma série de escolas. E tem alguns lugares, deputada Gaciel Maia, algumas regiões do Distrito Federal, como, por exemplo, na QNQ, que teve um determinado momento que a única presença do Estado era a diretora da escola. O Estado não existia. A única coisa que tinha ali era a diretora da escola. Portanto, não é correto a gratificação que é paga para você. Não estou lá por causa de gratificação, mas não é correta a gratificação que é paga. Não dá para a função que vocês exercem, a importância que tem essa função, ter uma gratificação, como a gente fala lá no interior do Maranhão, tão michuruca, né? Portanto, eu tenho certeza absoluta que nós teremos coro no dia de hoje. Os deputados estão vindo ao plenário e nós vamos ficar aqui até votar o projeto que trata da questão da gratificação de vocês. Dito isso, senhor presidente, eu quero registrar 2 pontos importantíssimos. Primeiro, eu estou vindo, moro na Ceilândia, estou vindo de lá e hoje foi um dos dias de maior felicidade da minha vida. Hoje, deputado Olaí Francisco que esteve lá, deputado Luzia de Paula, deputado Roberto Negreiros e eu. E nós hoje, deputado Wellington, nós inauguramos a maior UPA do Brasil, que é a UPA da Ceilândia. Um instrumento de saúde real. O governador Aguinaldo inaugurou, juntamente com o vice-governador Tadeu Filippelli, e tudo isso só está sendo possível graças a essa unidade entre PT e PMDB e os demais partidos que compõem a nossa frente. A UPA, só a ala pediátrica da UPA, ela é maior do que um hospital de uma cidade de porte médio do interior do Brasil. Inauguramos e já começou a funcionar imediatamente, já está funcionando. Portanto, a partir de hoje, deputado Joivale, qualquer hora do dia ou da noite que um paciente chegar ali e vai ser atendido. Uma coisa realmente espetacular. Está de parabéns o governo do Distrito Federal. É a primeira UPA construída sobre o novo modelo de UPAs gestado pelo governo do Distrito Federal. Nós até brincamos que aquela é a UPA Tadeu Filippelli e Agnello Queiroz. Que não é o modelo que era desenvolvido antes, é um modelo que foi readaptado para botar a qualidade, a marca do governo Agnello. Então, eu estou realmente muito feliz com a nossa cidade ter ganhado um equipamento de tão importância e funciona a partir de hoje. Outro ponto, deputada Garcia Maia, que eu quero abordar. Ontem à tarde, às 18 horas, eu tive uma audiência com a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal, a doutora Eunice Cavalito. Doutora Eunice, ela reuniu 6 promotores de justiça, com ela 7, para analisarmos o preço abusivo praticado pelos postos de gasolina do Distrito Federal. Levei uma representação, ela despachou na hora, já chamou o doutor Paulo, que é o promotor da área de defesa do consumidor, ela deu despacho e já pediu para que ele tome providências. Ela achou, mais uma vez, deputado João Vale, a situação tão grave que estavam lá 6 promotores de justiça, mais a doutora Eunice. Pedi para ela fazer gestão junto ao Ministério Público Federal, que já deu um parecer dizendo que aquela maldita lei que foi aprovada aqui, dizendo que supermercado não pode ter posto de gasolina, ela é inconstitucional. E ela está há 5 anos com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que não pauta para ser votado, porque no dia que votar vai cair. E na hora que cair vai ter competitividade aqui no Distrito Federal. Pedi a ela que fizesse gestões também junto ao Supremo Tribunal Federal para que vote. E espero que dessa vez a Câmara Legislativa cumpra o papel dela votando o meu projeto, que acaba com aquela coisa absurda de não poder ter posto de gasolina em hipermercado. Conselho da parte, Vossa Excelência, deputado João Vale.
Deputado Chico Vigilante, primeiro eu quero lhe parabenizar pela coragem, pela forma como o senhor atua nessa questão. Todos sabem nessa casa da sua defesa intransigente do direito do cidadão e me colocar à sua disposição mais uma vez, como me coloquei na votação da lei que nós perdemos aqui, mas eu tenho certeza absoluta que no amadurecimento e na perspectiva que nós enxergamos mais recentemente dessa subida dos combustíveis sem nenhum tipo de motivo, que nós colocaremos essa lei, o senhor colocará essa lei, e eu estarei junto também para que nós possamos, de uma vez por todas, democratizar esse processo no Distrito Federal e que as pessoas possam ter esse nível de escolha, entendendo os empresários que nós estamos na era de um trabalho coletivo, republicano, transparente e em favor da população do Distrito Federal. Meus parabéns, me coloco mais uma vez à sua disposição.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento. E, por último, presidente Garcia Maia, todos nós aqui sabemos, eu e o senhor, somos os defensores número um da questão do primeiro emprego. E ontem, deputado João Vale, eu fiquei extremamente feliz com a participação que eu tive no primeiro fórum da Confederação Nacional das Associações Comerciais. Na palestra do ministro Afif Domingos, ele colocou no dia de ontem, e daqui a pouco o deputado Garcia Maia vai ratificar o que disse hoje a presidenta Dilma Rousseff, de que está em gestação um projeto do governo federal que simplifica o Brasil, onde o governo federal, deputado Olaí Francisco, Vossa Excelência que é empresário, o governo vai assumir o pagamento dos encargos sociais do menino e da menina do primeiro emprego. Portanto, o empresário, como é o caso de Vossa Excelência, paga o salário e o governo assume os encargos sociais, para que a gente tenha essa meninada podendo trabalhar, podendo estudar, se ocupando e efetivamente desenvolvendo esse país e gerando riqueza. Tanto o governo assume Qual será a parte de Vossa Excelência, deputado Garcial?
Tático Vigilante, hoje eu estive na convenção e assisti o pronunciamento da presidenta Dilma e fiquei muito otimista, porque há 30 anos atrás eu tinha essa bandeira que achava que a grande solução do país era a qualificação profissional e a ocupação dos jovens. E hoje a presidenta Dilma convocou, né, todos os participantes e toda a estrutura de governo para, através do Pronatec, qualificar, através desse programa Jovem Aprendiz, e convocou o Sistema S, que é o SENAI, que é da indústria, o SENAC, que é do comércio, o SENAT, que é do transporte, e o SENAC, que é da agricultura, convocou todos eles e disse que vai fazer um aporte estimado de 2 bilhões de reais para que haja, no mínimo, como meta do primeiro plano, é qualificar, através do programa Jovem Aprendiz, pelo menos 6 milhões de jovens no Brasil todo. Eu que sempre fui entusiasta e sempre tive essa bandeira, foi com regozijo que eu vi aquele pronunciamento, né? Que a gente começou isso, esse projeto que depois virou a Lei do Menor Aprendiz, na década de 80 ainda, na gráfica do Senado. E agora o governo percebeu que a grande revolução que pode se fazer é através da qualificação dos jovens com a Lei do Jovem Aprendiz, colocando o garoto para estudar no horário e no outro horário aprender uma profissão de carteira de trabalho assinado. Então, nós sabemos que hoje já são mais de 300 mil menores aprendiz de carteira de trabalho assinado no Brasil todo. O programa Jovem Candango, que Vossa Excelência sabe, foi uma ideia minha, que através de uma indicação o governador Agnello deu início, vão ser 10 mil jovens esse ano, que o GDF vai contratar de carteira de trabalho assinada. E eu fiquei feliz em participar da convenção hoje e ver que a presidenta Dilma também agora abraçou esse programa de qualificar 6 milhões de jovens no Brasil todo. Portanto, eu queria fazer esse registro e aproveitei o pronunciamento de Vossa Excelência para fazer através da parte. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento, porque essa realmente é uma notícia impactante. São 6 milhões de jovens que serão qualificados. E esses jovens estarão à disposição do mercado de trabalho, onde o governo assume e paga os encargos sociais. Isso só é possível com um Estado forte. Isso só é possível com um Estado que tenha coragem, efetivamente, de intervir na economia. Isso não se faz no governo neoliberal, deputado Joivale. Se faz no governo que tem um viés, sim, de socialismo. E temos que assumir que tem. Por isso que nós estamos chegando aonde nós estamos chegando. Outro ponto importante, depois eu vou discorrer mais sobre esse assunto aqui, assumido pela presidenta também, no sentido de simplificar a vida, principalmente do empreendedor, do pequeno e do médio empreendedor, ela está determinando um projeto onde nós teremos uma lei no Brasil, onde ninguém, nenhum empreendedor, deputado Alain Francisco, terá mais que 5 dias para abrir ou para fechar uma empresa. Portanto, o prazo máximo para abertura e para fechamento de uma empresa no Brasil será de, no máximo, 5 dias. Essa é a simplificação que está sendo feita pela presidenta Dilma. Portanto, um tucano que anda por aí falando em simplificação, certamente esse tucano ouviu a história de que estava sendo montado no Palácio do Planalto essa simplificação e ele começou a falar de simplificação. Enquanto ele fala, a gente faz, porque essa é a nossa presidenta Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. Obrigado.
Deputado Alay, travou aí o sistema. Faça uma questão de ordem da tribuna.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu fico até feliz em fazer aqui da tribuna, presidente, que a gente pode ver aqui as pessoas melhores. Primeiro, presidente, eu quero dizer que eu vou fazer minha questão de ordem, eu vou dar uma saidinha rapidinha aqui, estou aqui do lado, mas esperando que o projeto dos professores venha, que a gente ainda vota, no, já foi lido, que a gente faça as comissões e vota no dia de hoje. Mas, deputado Wellington, eu também tenho aqui, eu não posso deixar passar as coisas despercebidas, porque aqui eu estou para defender os direitos iguais. E ontem nós enfrentamos aqui a questão de outros trabalhadores do GDF, né, que estão aqui desde quarta-feira, terça-feira, quarta, quinta. Né. Infelizmente, nós não vamos poder votar no dia de hoje o projeto de vocês, mas nós vamos trabalhar que, como de vocês não geram despesa e a gente pode votar na próxima semana, estamos encontrando a saída e resolvendo todos esses obstáculos para que vocês também, nessa nossa gestão, vocês já sejam todos contemplados, né, deputado Wellington? Porque a nossa função aqui da Câmara é trabalhar para bem de todos, né, deputado Benedito? Portanto, presidente, eu tinha feito um compromisso com os professores lá no meu gabinete, vou dar uma saidinha rapidinha, mas eu já volto para a gente resolver essa questão.
Deputado Wellington, pela liderança do PMDB. Grande
Wellington! Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero convidar todos os parlamentares que estão na casa para que possam descer e fazer justiça aos nossos professores, votar esse projeto, que é, de fato, algo que não é para eles, e sim para a sociedade de Brasília. O tratamento que se dá hoje não é compatível com o que eles oferecem à sociedade. Então, quero dizer para vocês que eu estava em outra agenda, fiz questão de desmarcar para estar aqui junto com o PMDB, deputado Rony, deputado Robério e os demais companheiros, e a nossa intenção é só sair daqui depois que tiver esse projeto votado. Então, podem contar com a gente. De igual modo, também gostaria de hoje poder estar dando a mesma notícia para o pessoal da carreira socioeducativa, mas infelizmente vocês acompanharam desde ontem os entraves que esse projeto está tendo, mas vocês têm também o nosso compromisso. Nós vamos ajustar o que está faltando ser ajustado, nós vamos trabalhar nesse projeto e essa casa tem uma obrigação com vocês que estão aqui já há alguns dias esperando por uma expectativa que foi criada pelo próprio governo. Então, tem que dar uma resposta à altura para essa carreira e a gente espera, no máximo, a semana que vem, ter isso definido. Da minha parte, eu gostaria, gente, olha só, deixa eu dizer para vocês aqui, vocês estão comigo alguns dias, eu disse desde o primeiro momento que eu não mentiria para ninguém. Acho isso nojento. Talvez o parlamento esteja passando por essa crise por conta de mentiras que é feita à população. Então, desde ontem, eu estou tentando botar esse projeto para ser lido. Infelizmente, ele não foi lido ontem. Não acredito que ele será lido hoje. Agora, uma coisa vocês podem ter certeza absoluta. Nós temos que achar uma solução e nós temos um compromisso com vocês. E eu vou sair daqui, o tempo que eu sair daqui é articulando, é negociando com os deputados, com o governo, para que esse projeto de vocês seja votado e aprovado, encontrando aí uma isonomia, né, naquilo que for preciso. Mas pode contar comigo. Tá certo, presidente? Muito obrigado.
Ok. Deputado Herta, apenas para fazer uma correção... No pronunciamento de Vossa Excelência, só acrescentar uma informação, não uma correção, o projeto já foi lido hoje aqui no início do expediente, ok? Só um instante, só, Wesley.
Presidente.
Pois não. Questão de ordem, deputado Herta. Pessoal, por favor. Pessoal, questão de ordem. Pessoal, é... Pessoal, eu queria pedir a compreensão de vocês, mesmo porque não está na hora. Eu acho que vocês têm que se manifestar na hora do gol, igual as torcidas. Se vocês, se vocês começarem a se manifestar antes, tá certo? Deixa eu só explicar. Eu queria fazer uma explicação da presidência ao deputado Herto, que tem essa preocupação, o deputado que é correto, que sempre defende a categoria dos servidores, mesmo porque ele é. Eu quero dizer a Vossa Excelência, deputado Herto, que já foi lido para discussão e votação em primeiro turno, se houver quórum e houver a decisão dos líderes de votar, o projeto de lei recebeu o número 1851 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que cria carreira socioeducativa no quadro de pessoal do Distrito Federal. Existem, a nível de esclarecimento dos colegas que estão no gabinete, existem dois itens, esta pauta, para serem discutidos pelas lideranças, para saber se entra em votação ou não hoje, dependendo do quórum. Explicar também que ambos os processos que deram origem a esses projetos de lei, que é a discussão em primeiro turno do projeto 1851, que é esse que cria a carreira socioeducativa, tem o item 2, extra pauta, é a discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1852, de autoria do Poder Executivo, que cria a tabela de funções gratificadas escolares e da outras providências. Então, esses são os dois projetos extra pauta que a assessoria da mesa nos passou, mas que depende exatamente da inclusão e do acordo dos líderes para serem votados. Portanto, esse é o esclarecimento que eu gostaria de prestar ao plenário e aos demais colegas que se encontram no gabinete. Devolvo a presidência ao nobre deputado Wasni de Rolho.
Deputado Chico Vigilante. Obrigado, deputada Garcia Maia. Eu quero justificar os colegas que, nesse momento, aqui na sala ao lado, está tendo uma reunião da carreira de ATR, os representantes, deputado Chico Leite, bem como os servidores da carreira da assistência. Eu estava exatamente com a deputada Eliana e o representante do governo do Distrito Federal fazendo os entendimentos necessários sobre a matéria. Quero cumprimentar tanto servidores da Secretaria da Criança, como os diretores de escola da Secretaria de Educação, questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é para que Vossa Excelência inclua como extra pauta na sessão do dia de hoje o projeto 1852 de 2014, que cria a tabela de funções gratificadas escolares e da outras providências.
Deputado Chico Vigilante, essa presidência vai responder a questão de ordem da Vossa Excelência em breve. Espero a compreensão de Vossa Excelência. Convido para fazer uso da palavra, eu quero saber a questão dos líderes, deputado. Nós passaremos ao comunicado de parlamentares em tempo que eu aviso os colegas que se encontram nas dependências dos seus gabinetes ou da casa que venham ao plenário para que tenhamos condições de ter deliberação na tarde de hoje. Convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa, que não se encontra presente. Ela está reunida com os servidores de Itapuco por nós. Convido o deputado Chico Vigilante pelo comunicado de parlamentar.
Senhor presidente, eu vou falar exatamente para que, enquanto nós estamos falando aqui, ver se completa o quórum de 13 parlamentares para ver, para que nós possamos votar o projeto da gratificação dos professores. Portanto, senhor presidente, eu tenho acompanhado atentamente e tenho falado aqui dessa tribuna da verdadeira torcida que existe hoje por determinados segmentos da mídia brasileira, da chamada mídia comercial, deputado Chico Leite. Determinados analistas se dizem analistas econômicos e outros se dizem analistas políticos, na verdade são lobistas, pagos a preço de ouro pelo grande capital para algorar o governo. Ele já vem há 4 anos numa marcha batida, todo período de seca, eles decretam de que vai faltar energia. Reservatórios baixaram, de que vai faltar energia. Quando é agora, estão numa campanha vergonhosa e criminosa para que a presidenta Dilma aumente o preço dos combustíveis. Porque, segundo eles, os investidores da Petrobras estão tendo prejuízo. Dizem que ela está fazendo política social com a Petrobras, porque não aumenta o preço da gasolina. E a presidenta está corretíssima em não aumentar o preço da gasolina. A gasolina e os derivados de petróleo, deputado Joivalho, é o que tem de mais inflacionário. Vossa Excelência, que além de deputado, é produtor rural, sabe que na hora que aumenta o derivado do petróleo, vai desde quem vende um caixote de alface até o produtor de soja. O produtor do pão vai tudo, deputado Chico Leite. Portanto, a presidenta faz muito bem em não aceitar o aumento do preço da gasolina no Brasil. Outra campanha vergonhosa que eles fazem, dizendo que tem que aumentar o preço da energia elétrica. O que ele diz agora? Aumentou a dívida pública porque a presidenta não aumenta o preço da energia e tem que subsidiar a energia. Quero dizer a Vossa Excelência, deputado Chico Leite, que eu fico muito feliz de pertencer a um partido, de morar num país que tem uma presidenta de um partido que subsidia efetivamente a energia elétrica. Porque tem muito pobre no interior desse país, onde nós colocamos o Bolsa Família, que ele não dá conta mesmo de pagar a conta de luz, não. Porque a luz era um bem para poucos. Tinha 12 milhões de famílias que não tinha acesso à energia elétrica. Eu vi no interior do Maranhão, lá em Pinheiro, uma senhora lá do povoadozinho do interior, que ela dizia que o maior desejo que ela tinha na vida era tomar um refresco. O que é o refresco? Era pegar um maracujá que ela tinha no fundo do quintal, misturar com açúcar, botar na geladeira para ficar geladinho, porque aquele é o refresco. Tanto o sonho dela se realizou no dia que ela tomou esse refresco. Outra que chorou, ouviu o depoimento do programa do Luz para Todos, porque ela disse, no dia que ligaram a luz na casa dela, ela à noite, chorando, e gravaram depois, ela dizendo que pela primeira vez ela estava vendo o rosto do filhinho dela à noite, porque à noite era com a lamparina, com aquele fumacê, não dava para ver nada. Estou falando isso porque eu morei 24 anos na roça. Eu sei o que é ter iluminação de lamparina. Portanto, essa gente que nunca viu dificuldade, que sempre tiveram tudo do bom e do melhor, eles não aceitam que tenha chegado um governo que levou distribuição de renda, que levou qualidade de vida para quem nunca teve. É disso que se trata. É essa disputa que se faz nesse Brasil nesse momento. E aí um tucano de bico grande aí vai para um jantar promovido por um lobista chamado João Dória Júnior com a nata do empresariado, conforme diz o jornalista Paulo Nogueira do Diário do Centro do Mundo. É 1% da população, deputado Chico Leite, 1% que representa essa gente. Para concluir, o cara vai lá e diz: vou dar tudo o que vocês precisam para contemplar 1% e voltar a desgraçar a vida dos outros 90%. Por isso que essa gente não vai ganhar eleição nunca, porque não merecem, porque eles querem governar para a elite, deputado, que sempre mandou nesse país. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido o deputado Patrício. Deputado Patrício não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Austin Mesquita. Deputado Austin Mesquita não se encontra em plenário. Convido o deputado Chico Leite. Fará uso da palavra, deputado? Deputado Chico Leite abre mão. Convido o deputado professor Israel Batista. Deputado professor Israel Batista não se encontra em plenário. Convido a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputada Ailton Gomes. Deputada Ailton Gomes, por gentileza, 5 minutos.
Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, agradecer a Deus essa oportunidade, né? É muito bom quando a gente vê essa casa, que é a casa do povo, com as galerias cheias, que as pessoas estão aqui reivindicando os seus direitos. E aqui é o fórum privilegiado do debate, da discussão. Aqui, sim, é a verdadeira democracia, onde é o espaço das pessoas colocarem as suas opiniões para quem tem coragem de opinar e posicionar. Então, hoje, aqui nessa casa, quando eu desci do meu gabinete e escutei que teria a votação, presidente, de um aumento, de uma gratificação para uma categoria que a gente que é estudante, que todos nós que já passamos no banco da escola e que desde pequeno aprendemos a respeitar e admirar ao longo que o tempo passa, que é a figura do diretor, que muitas das vezes passa batido em tantos trabalhos que tem, e o diretor que aguenta toda a carga de uma escola tem uma gratificação mínima ao longo da sua carreira. A pessoa que põe o seu nome, que é um professor, e põe o seu nome para fazer uma gestão de escola, para ter a responsabilidade não só do corpo docente, mas do corpo discente, ou seja, de estar com a responsabilidade de todo aquele amparato, não tem o reconhecimento. Não na questão financeira, nem mesmo o reconhecimento moral de parabéns, um bom trabalho. Então, hoje, quando chega um projeto aqui, através da Secretaria de Educação, através do governo, eu, como sou um funcionário público, sou um bombeiro e sou apaixonado pela minha profissão, e digo sempre, podem me tirar tudo, a paixão, o carinho e o respeito que eu tenho por essa profissão, ninguém jamais dá conta de tirar. Porque eu aprendi a respeitar essa instituição que me ensinou que quando você chega num socorro e existe uma vítima presa nas ferragens, eu nunca vi um bombeiro perguntar à classe política, à classe religiosa, à classe social, nem mesmo onde mora. O bombeiro me ensinou que o próximo é o próximo. No dia que o ser humano estiver preparado para atender o próximo como o próximo, nós teremos uma sociedade melhor. No dia que o ser humano estiver preparado para tirar as diferenças sociais que nós temos no nosso país, e a cada dia ela vem crescendo, no dia que a gente tiver coragem de olhar nos olhos das pessoas e posicionar, fazer seu posicionamento aqui daquilo que você acha que é correto, não com absolutismo, porque não existe o absoluto que chega aqui que a sua verdade é a correta. Porque a democracia nos impõe uma regra, e é uma regra boa, quando você aprende a respeitar a opinião contrária. Então, quando você aprende a conviver com a diversidade, você está preparado para vir para essa casa. Então, hoje, quando eu vi que tinha um projeto que era para aumento de gratificação de profissionais como esse, que são professores e que assumiram uma condição de ser diretor, de ser responsável por aquela escola, eu acho que passou do limite da justiça. Tinha passado da hora da gente realmente valorizar esse segmento da educação que tem a responsabilidade que tem. Eu venho de uma instituição que todo cargo que tem função de comando, ele tem uma gratificação diferenciada. Por quê? Porque esse é o primeiro a chegar e o último a sair. A responsabilidade toda é nas costas dele. As pessoas às vezes questionam, porque as pessoas querem os méritos, a responsabilidade não. Nós queremos os bônus, os ônus não. O ônus de ser um diretor, meu amigo, não é fácil. A responsabilidade de ser diretor não é fácil. Então, eu não pude deixar, e eu acredito que essa é uma bandeira, viu, presidente, que ela não deve estar vinculada à cor partidária, à posição, à situação, a quem está do lado de lá, do lado de cá. Eu acredito que esse é um momento que não existe direita e esquerda. Não existe situação e oposição. Existem defensores da educação. Existem pessoas que estejam comprometidas. Não podemos deixar que a bandeira partidária, nessa hora, fale mais alto. Porque a responsabilidade nossa de dar um sim aqui é muito grande. A sociedade, quando escolhe uma pessoa para vir para cá, para ele dar um sim, ele tem que estar preparado para dar o seu sim. Eu pediria, Vossa Excelência, já que hoje nós estamos com um plenário não cheio de deputados...
Mas há outros deputados que querem
isso,
falar.
Isso, mas eu queria que Vossa Excelência...
Eu gostaria de um acordo de entendimento de que os parlamentares, em dias de votação, obedeceria o regimento. Eu espero a sua compreensão.
Não, eu entendo. Eu participei da conversa. Eu participei da conversa, presidente, mas é se houvesse quórum. No caso aqui não está tendo quórum, então estão me oferecendo a oportunidade da gente poder dar a opinião do nosso pensamento aqui. Então... Eu aprendi que tudo na vida é uma construção. Quando você participa da construção, quando você participa de um embrião e você vê ele crescer, você tem toda a condição de chegar e se posicionar. Eu tive com algum membro dos senhores, principalmente da carreira, de que estão aqui, do sócio-educador, da CEDERJ, de pessoas que vêm procurando a gente esses últimos dias, e eu fui muito claro na minha posição. Falei, gente, isso aqui é uma questão de construção. É muito difícil você descer ali e você dar um sim ou um não na defesa do futuro de uma pessoa. Definir o futuro das pessoas é algo que exige responsabilidade. Eu digo para vocês, no mundo que nós estamos, e eu participo disso diariamente, porque sou bombeiro e defendo a questão interna lá o tempo todinho, e lá nós temos oficiais de praça, nós temos diferenças de escalões hierárquicos, e eu sei conviver com isso muito bem, né? Entrei soldado, saí de lá sargento, convivo da mais alta patente à menor patente. Mas tudo, para qualquer mudança, teria que haver uma construção. Para chegar aqui e fazer uma posição de um projeto que eu acho legítimo, acho que todo mundo tem o direito de buscar a sua ascensão profissional, todo mundo tem o direito de buscar a sua melhora, mas eu só terei condição de me posicionar verdadeiramente e estar muito tranquilo com o meu coração. E eu vou ser sempre contra as divisões, acho que nós já temos divisão demais no mundo, né? Eu acho que nós já temos conflitos demais. Eu acho que nós já temos conflito demais no mundo. Eu não defendo bandeira de A nem B nessa situação. Eu só quero dizer que para eu dizer o meu sim ou não, eu quero participar de uma reunião com representação dos dois lados, para eu ter um entendimento maior. Respeito, acho que você está certo.
Conclui, deputado Ailton, por gentileza.
Eu não fui convidado em uma dessas reuniões. Eu não fui convidado em nenhuma dessas reuniões. Eu acho que vocês estão corretíssimos. É isso que eu tenho que ter sincero com vocês. Como eu não sei, não conheci o processo, eu acho que fui muito sincero com as pessoas que me procuraram, né? Eu acho que está certo, todo mundo tem que buscar os seus direitos, todo mundo tem que buscar os seus espaços, é legítimo. E o fórum privilegiado é esse aqui. E esse, o trabalho do parlamentar, não pode ser desconsiderado. A gente constrói as coisas no executivo, chega de um dia para o outro, e acha que nós temos que pegar um processo de 4 anos e se posicionar de um dia para o outro. Está errado. Está errado. O parlamento... O parlamento tem as suas comissões. Tem as suas comissões. E o projeto tem que passar nas comissões. Certíssimo. É esse entendimento que eu estou buscando ter. É esse entendimento que eu estou buscando ter. Tá? Mas para isso eu preciso, por isso que eu pedi para vocês prazo, para chegar aqui e poder posicionar da forma correta. Eu não quero ser justo ou injusto com ninguém, pode ter certeza. Como bombeiro, o bombeiro
obrigado,
me ensinou...
Obrigado, Ailton Gomes.
O bombeiro me ensinou. O bombeiro... Só um minuto, por gentileza. O bombeiro tem uma loucura sadia. Enquanto está todo mundo correndo do fogo, o bombeiro vai e entra no fogo. Então, se tem algo que eu não tenho medo do debate, certíssimo, é justamente isso que eu quero ter de vocês. É justamente isso que eu não
deputado
tive de vocês.
Ailton Gomes, já são 10 minutos que Vossa Excelência utiliza a tribuna. O regimento lhe concede 5 minutos. Eu peço a sua compreensão, conclua, para que possamos dar acesso a outros parlamentares. Obrigado.
Eu respeito Vossa Excelência tem um coração nobre. Muito obrigado por ter me considerado o tempo regimental. E eu vou me posicionar aqui sim, quando eu tiver o estudo seguro da parte dos senhores e da parte de cá.
Obrigado, deputado, pela sua compreensão. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente.
Pois não, deputado.
A minha questão de ordem trata-se do seguinte. Todos são bem-vindos a essa casa. Agora, essa casa tem um regimento que determina como é que as galerias se comportam e esse regimento há de ser cumprido. E devo adiantar para Vossa Excelência, a bancada do Partido dos Trabalhadores não tem acordo para votar esse projeto da carreira socioeducativa.
Deputado Chico Vigilante, espero a vossa compreensão no transcorrer dessa sessão. Eu agradeço a presença do senhor secretário da Educação na casa. Quero, nessa oportunidade, convidar para fazer uso da palavra o deputado Robério Negreiros. Deputado Robério Negreiros não se encontra. Convido o deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto não se encontra. Em plenário, convido o deputado Joivale. Fará uso da palavra, deputado.
Presidente, eu já fiz uso da palavra, queria votar, estou aqui à disposição. Na hora que o senhor quiser começar a votação, o PDT está pronto para a votação. Obrigado.
Obrigado, deputado Joivale. Convido o deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla não se encontra. Convido o deputado Cláudio Abrantes. Convido o deputado Cláudio Abrantes, não se encontra em plenário. Convido o deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco, não se encontra em plenário. Convido a deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio, não se encontra em plenário. Convido a deputada Celina Leão, a última inscrita em comunicado de parlamentares, não se encontra. Encerrado o comunicado de parlamentares. É porque, deputada, Vossa Excelência não está inscrita. Posso inscrever em deferência, mas registro isso. Deputada Eliana Pedrosa, por 5 minutos, por gentileza, pediria o cumprimento horário. Deputada, por gentileza, 5 minutos.
Senhor presidente, estou obtendo a informação de que eu estava inscrita, sim, eu era a primeira. Não estava Desculpa. Presente aqui, mas o senhor é testemunha que não estava presente nesse plenário aqui, porque estava na sala de assessoria plenário atendendo uma comissão do ETRS e atendendo uma comissão da carreira da assistência. E eu gostaria de falar para todos vocês da importância de respeito a essa casa. assim como nós respeitamos muito vocês. E nós estamos tentando fazer um esforço muito grande para que todos vocês sejam atendidos e premiados. O projeto, ele foi lido hoje. O projeto foi lido hoje. E nós estamos fazendo um esforço para que não fique um servidor de um lado e um servidor de outro. São todos servidores do GDF. Todos merecem respeito, todos merecem ser acolhidos nos seus pleitos legítimos e justos. Então, desde ontem, ontem nós tivemos reuniões à tarde com representantes, e eu quero destacar a representação, como a representação de vocês, tanto dos ATRS quanto da carreira de assistência, tem sido uma representação atuante, presente, participando de todas as discussões. Vocês estão aqui, estavam lá fora, mas ontem eles estiveram conosco à tarde, à noite, saímos daqui já depois das 8 horas da noite, hoje pela manhã, eles avançaram até a hora do almoço, estivemos reunidos até agora, inclusive o presidente esteve lá na reunião, teve que sair e me deixou para poder conduzir aqui a presidência da sessão, e dizer que nós chegamos lá a um consenso, as duas categorias, que não adianta nesse clima beligerante de fazer uma votação. O que se tirou? O projeto está indo em regime de urgência para as comissões. Na quinta-feira que vem, tem uma comissão geral que aí dá tempo de todas as categorias verem o que pode ser modificado, o que pode ser construído em benefício dos outros que não estão contemplados agora. E aí, sim, depois nós passaríamos as votações. Então, é um pouquinho de paciência. Eu sei que vocês esperaram 3 anos. Os outros estão esperando até muito mais tempo. E só agora também... Sim, sim. Sim, e eles estão esperando também há mais tempo e também merece ser... Quando a gente quer que o nosso direito seja premiado, vão dar direito aos outros também de terem seus direitos acolhidos. Então, é nesse clima de paz, é nesse clima de construção, de consenso e de levar a todos uma proposta que vá fazer uma verdadeira justiça, que eu peço a vocês a compreensão nesse momento. Está tudo caminhando para que o desfecho seja feliz. Agora, qualquer precipitação, qualquer posição mais radical não vai contribuir para que as votações aconteçam. Está certo? Então, é essa a mensagem que eu quero dizer, que é a mensagem da Câmara Legislativa. Uma Câmara que, diferente do que está hoje no Correio Brasiliense, os parlamentares trabalham todos os dias, inclusive aos domingos. Não? Então, eu espero a votação de vocês. A gente não vota, nem terá votação, né, senhor presidente? Se é esse o ânimo, eu não tenho mais nada a falar. Se vocês acham que eu não trabalho, se os demais parlamentares não trabalham, o que a gente vai fazer? É cruzar os braços em greve também.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Colegas, há mais um parlamentar que pediu para se pronunciar. A última parlamentar que pediu para se pronunciar, e em seguida faremos a chamada nominal das senhoras e senhores parlamentares. Quero informar a todos os servidores da carreira da ATRS que a deputada Eliana Pedrosa passou as preliminares das negociações, de fato, transcorreu no dia de ontem, hoje pela manhã e hoje após o almoço, juntamente com a carreira da assistência. E nós tivemos o entendimento que na quinta-feira faremos uma comissão geral e essa comissão geral recepcionará, inclusive, as proposições advindo da carreira da assistência, mas houve uma aquiescência da carreira da assistência. É importante registrar, entendeu a legitimidade do pleito, entendeu a conquista que a categoria construiu durante esses três últimos anos. Agora, é preciso que a Câmara, juntamente com suas comissões, possa se manifestar sobre eventuais emendas ou ajustamento. E na quinta-feira faríamos esse grande encontro para aí, em seguida, a matéria ser apreciada e deliberada. Com a palavra, deputada Liliane Roriz, peço a sua compreensão para o prazo máximo de 5 minutos.
Ok. Senhor presidente, uma boa tarde a todos. Eu acho que esse é o lugar, é o fórum ideal para discutir, para trazer as insatisfações, os reclames, querer discutir, sentar para conversar. Esse aqui é o lugar para isso, foi feito para isso. É democrático, tem que se conversar, sim, tem que se debater, tem que levar, tem que considerar todas as pessoas, tem que ouvir tudo para que todo mundo tenha o que dizer, e aí sim chegar num consenso que for melhor para todos. É isso, essa casa foi feita para isso. Então, eu sou da discussão, eu sou do bom combate. Eu acho que é importante isso. É importante que a gente entenda que essa casa foi feita por muitas razões. Uma das razões é essa, para trazer para a discussão, para aqui dentro, e para que as pessoas todas saiam satisfeitas. Qualquer carreira que se tenha, que se proponha a buscar um futuro melhor, é muito justo. É muito justo. Então, assim, eu não vou especificar um nem outro, porque eu não fui procurada por nenhum segmento ainda. Eu não sei as propostas de cada um. Tá? Então, assim, meu gabinete está aberto para todos. Para todos. Tanto é que eu estou aqui hoje, embora ser contra este governo, todos os dias eu tenho um embate dizendo e falando e reclamando, fazendo um desabafo no meu programa de rádio às 9 horas, e sei que o povo do Distrito Federal está muito insatisfeito. Hoje eu estava aqui hoje de manhã e, junto com o presidente, do qual eu respeito muito, que é o deputado Vasni, um homem de posições firmes, mas um homem muito democrático e firme, defendendo a questão dos servidores do SLU. Essa sim é uma questão muito injusta, porque o governo está dando uma banana para os servidores do SLU. Ou seja, onde estava escrito que os servidores do SLU é menos que qualquer outras pessoas que estão aqui, como os professores, como os diretores. Por que eles são menores? Porque eles são do serviço de limpeza pública? Então, eu pergunto a vocês, isso aqui é uma casa para discutir mesmo e para se levar ao debate aquilo que interessa a todos, quando eu falo, a todo o Distrito Federal. E o deputado Vasni, muito consciente, sabendo do papel dele como presidente desta casa, ele sabe se colocar e sabe defender a bandeira do cidadão do Distrito Federal, independente de cor partidária. E é isso que é importante aqui. Hoje, eu estou aqui, embora sendo um projeto do governo, mas que atenda, na ponta, os alunos do Distrito Federal. Eu sou presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Eu entendo que esse projeto, para os diretores, é muito importante para o Distrito Federal. É muito importante. Não importa que bandeira, de cor que eles sejam, se estão a serviço do PT, se está a serviço de qualquer outro partido. Não me interessa isso. O que me interessa é a ponta. O que me interessa são os alunos. O que interessa é um serviço, é uma qualidade da educação do Distrito Federal. Se vai ser lá, como diz um colega meu que agora disse, Liliane, isso aqui vai ser tudo cabo eleitoral do PT. Eu falei, olha, cada um com a sua consciência. A minha consciência hoje é buscar soluções para melhorar a qualidade da educação do Distrito Federal. Não me interessa, porque nós sabemos que todos os problemas do nosso país passam pela educação. Passa pela educação. Nós temos problema hoje na segurança, tivemos problema na saúde no Brasil inteiro, como aqui no Distrito Federal, nós sabemos que a educação é fundamental para que isso seja um passo para um Brasil melhor. Então, tem que se dar sim. Tem que se dar sim. Tem que melhorar salário de professor, sim. Não importa. Ah, mas Brasília, os professores ganham muito bem. Deveriam ganhar melhor, muito melhor. Não adianta. Não adianta. Nós temos, Brasília tem os maiores orçamentos da história do Distrito Federal. São 35 bilhões. Concluindo. Será que o governador Agnello não prioriza a educação da capital da República? Eu pergunto, ele é um médico do Partido dos Trabalhadores, que defendeu, prometeu em campanha reformular toda a educação do Distrito Federal. Prometeu 200 creches, 50 por ano. Então, isso, nós acreditamos que ia ser feita uma revolução no Distrito Federal, com tanto dinheiro que se tem. Mas, o meu papel aqui hoje é aprovar esse projeto. E dar quórum, mesmo que muitos companheiros aqui da base não estão aqui, muitos colegas que hoje da base não estão aqui.
Concluída.
Deputada Celina está aqui, não é da base. Deputada Eliana daqui não é da base. Vocês ficam sabendo muito bem disso. Porque os companheiros do PT aqui, cadê eles para dar quórum? Cadê eles? É isso que eu queria dizer.
Obrigado, deputada Liliane Roriz. Deputada, só me permita uma consideração. É que os colegas foram surpreendidos, porque, na realidade, o governo entrou com o projeto no dia de hoje. Né? Nós estamos fazendo uma mobilização grande para que os parlamentares dêem quórum, para que possamos deliberar. É uma maneira de nós honrarmos a educação no Distrito Federal, principalmente o reconhecimento aos diretores de escola. Eu vou acolher a questão de ordem, deputado Chico Vigilante, e incluir extra pauta da sessão ordinária o projeto de lei 1852 de 2014. Solicito o deputado Israel Batista fazer a chamada nominal dos senhores deputados. Antes, porém, questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é que a deputada Arlete Sampaio, nossa companheira líder do governo, ela foi numa audiência aqui no Ministério Público, mas acabo de falar com ela, em 2 minutos ela estará aqui no plenário. Bem como o deputado Washington Mesquita, que também estava numa outra atividade, mas está chegando. Em 5 minutos o deputado Washington está aqui. O deputado Cláudio Abrantes também tinha saído, teve aqui, saiu, mas está voltando para votar o projeto.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Eu só queria também, presidente, dizer que estava no gabinete do deputado Roberto Negreiros, recebi os professores, diretores, secretários escolares também no meu gabinete, e o PMDB também estará aqui, os 3 deputados, para aprovar o projeto.
Obrigado, deputado Rony Nemer.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado professor Israel Batista.
Senhor presidente, também é muito importante a gente frisar que na questão dos diretores de escolas, que tem esse PL aqui hoje para a gente aprovar, já está completamente acordado com eles, não há nenhum tipo de discussão mais. Então é importante que os deputados venham sim para o plenário para a gente proceder a essa votação imediatamente, porque o prazo já está se esgotando.
Agradeço, deputado Israel Batista. Faço a solicitação, Vossa Excelência, que chame nominalmente os senhores deputados para a conferência de quórum.
Deputado Agaciel Maia, ausente. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputada Arlete Sampaio,
volta.
Ainda ausente. Deputado Ailton Gomes,
presente.
Presente. Deputado Benedito Domingos, sempre presente. Deputada Celina Leão, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, ainda ausente. Deputado Cristiano Araújo está ali, presente. Deputado Doutor Michel, cadê o Michel? Ainda ausente. Deputado Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla, ainda não chegou. Deputado Joy Vale, presente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputado Alair Francisco, ainda ausente, mas olha aí, vem. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ainda ausente. Deputado Professor Israel Batista, presente. Deputado Robério Negreiros, está no elevador, daqui a pouco eu mudo, então. Deputado Rony Nehmer, presente. Deputado Washington Mesquita, ainda ausente. Deputado Wellington Luiz, presente. Deputado Aziz Derruri, presente. Deu quórum, 13. Nós temos quórum, senhor presidente.
Obrigado, deputado Israel Batista. Temos 13 parlamentares presentes, a quórum, para deliberação. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu peço a vossa excelência que proceda à inversão de pauta e coloque como primeiro ponto da pauta esse projeto extra-pauta.
Senhor presidente, deputado. Deputado Chico Vigilante, a presidência quer fazer, combinar com vossa excelência. Nós temos... Estou apenas querendo ajudar os senhores deputados, que são os requerimentos, matéria que votação simbólica. Então, eu vou pedir uma leitura rápida, e aí nós votamos simbolicamente essas matérias, e em seguida a gente vota o projeto de lei. Pode ser?
Combinado,
porque
presidente.
Porque nós estamos viabilizando audiências públicas e outras proposituras dos colegas parlamentares.
Estou de acordo,
solicito,
senhor presidente.
Senhor secretário, que faça a leitura dos itens.
Questão de ordem, senhor presidente.
Tá, pessoal, aqui, questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
Presidente, eu pediria a vossa excelência que pudesse também colocar na data de hoje, votação extra-pauta, do requerimento da Comissão Geral de quinta-feira para tratar dos assuntos da TRE.
Acolho a questão de ordem, vossa excelência.
Obrigada.
Antes, porém, eu quero... Em primeiro lugar, declarar encerradas as falações dos senhores deputados, abrir a deliberação da ordem do dia. Consulto os líderes, se há acordo para que nós possamos sobrestar os itens 1 a 97, relativos aos vetos da ordem do dia, e bem como os projetos dos senhores deputados, entrando apenas nos itens referentes a requerimentos, moções e o PL 1852. Se há acordo...
Acordo, senhor presidente.
Se há acordo, nenhuma manifestação contrária, vou solicitar o senhor secretário. Consulto, senhores líderes, se há acordo para votar as moções e os requerimentos em bloco pelo processo simbólico. Não havendo manifestação contrário, entendo que há acordo. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos referidos itens. Questão de ordem, deputada Celina Leão. Me perdoe, deputada.
Presidente, só para pedir para inserir que a audiência pública já é na segunda-feira, dois requerimentos. Requerimento 3171-2014 e requerimento 3141-2014. Agora.
Nós temos a informação que consta da
já
pauta, deputada.
Ah, consta na pauta?
Consta da pauta, é uma questão já tá. De acompanhar a ordem do dia que já faz parte.
Ok, obrigada, senhor presidente.
Traga-se aqui, eu solicito, deputada Celina, só para a gente conferir para não haver erro. Solicita a leitura do do expediente sobre a mesa.
Requerimento da deputada Eliana Pedrosa e do deputado Aziz Derruri requer a transformação da sessão ordinária do dia 10 de abril de 2014 em comissão geral. Para debater a criação da carreira socioeducativa e modificações da carreira pública de assistência social.
Acato a inclusão na ordem do dia do referido requerimento. Número 3204 de 2014. Solicito, senhor secretário, a leitura dos referidos itens.
Previamente acordado. Item 124, Discussão e votação da moção número 589 do deputado Cláudio Abrantes. 125, discussão e votação em turno único da moção número 590 de 2014 do deputado Cláudio Abrantes. Discussão e votação em turno único da moção 593 de 2014 do deputado Washington Mesquita. Discussão e votação em turno único da moção 594 de 2014 da deputada Eliana Pedrosa. Discussão e votação em turno único da moção 595 de 2014 da deputada Eliana Pedrosa. Discussão e votação em turno único da moção número 596 de 2014 do deputado Cláudio Abrantes. Discussão e votação em turno único do requerimento número 3.141 de 2014 da deputada Celina Leão. Discussão e votação em turno único do requerimento número 3.171 de 2014 da deputada Celina Leão. Discussão e votação em turno único do requerimento número 3.176 de 2014 do deputado Rony Nehmer. Discussão e votação em turno único do requerimento número 3.180 de 2014 do deputado Wellington Luiz. Discussão e votação em turno único do requerimento número 3.182 de 2014 do deputado Wasni Derouri. Discussão e votação em turno único do requerimento número 3.195 de 2014 da deputada Eliana Pedrosa. Discussão e votação em turno único do requerimento número 3.204 de 2014 da deputada Eliana Pedrosa, deputado Wasni Derouri.
Passo a presidência para encaminhar a votação, deputado Agaciel Maia. Você vai apresentar o requerimento? Vou. Então, questão de ordem, deputado Ailton Gomes. Apresento o requerimento, deputado. Deputado Agaciel Maia, por gentileza.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria também que entrasse extra pauta o requerimento alusivo à sessão solene aí de aniversário de 158 anos do Corpo de Bombeiro. Foi lido hoje.
Assuma a presidência da casa. Em discussão, as moções e os requerimentos lidos pelo secretário. Não havendo quem queira discutir em votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. As moções e os requerimentos estão aprovados com a presença de 15 senhoras deputadas e senhores deputados. Devolvo a presidência ao novo deputado.
Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do único item extra pauta. Deputado Robério de ausente para presente. Deputada Arlete Sampaio de ausente para presente.
Deputado Cláudio Abrantes,
deputado Cláudio Abrantes de ausente para presente. Deputado Washington Mesquita de ausente para presente. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do item extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1852 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que cria a tabela de funções gratificadas escolares e dá outras providências.
Não tem pareceres aprovados da matéria. As comissões deverão manifestar sobre o projeto. Foram apresentadas uma emenda de plenário. Chama atenção para os senhores presidentes de comissão. Tem uma emenda apresentada ao projeto. Solicito o relator da CAS, deputada Celina Leão, para proferir parecer sobre o projeto e a emenda de plenário.
Senhor presidente, PL 0 PL 1852 de 2014, sou pela admissibilidade do projeto com a emenda aditiva número 1 da deputada Eliana Pedrosa, senhor presidente. É o parecer.
Vou pedir à deputada Celina Leão, relatora, que explicite a natureza da emenda para que seja de conhecimento geral, tendo em vista pouco tempo, e não queremos passar aqui uma imagem de que os parlamentares não estejam atentos à emenda. Por gentileza, deputada Celina Leão,
Senhor presidente, a emenda da deputada Eliana Pedrosa é ao artigo 5º. O artigo 5º fala o seguinte: as despesas decorrentes da aplicação dessa lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal. No artigo 5º, ela renumera e fica, o artigo 5º agora é o artigo 6º, e fica da seguinte forma: o artigo 5º, a função de chefe da secretaria e de supervisor de cunho administrativo das unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação será provida obrigatoriamente por servidor da carreira de assistência à educação, senhor presidente. É o parecer.
Obrigado, deputada Celina Leão. Proferido o parecer em discussão. Ao parecer sobre o projeto e sobre a emenda de plenário, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre a emenda e o projeto está aprovado com a presença de 17 senhoras e senhores deputados. Solicito o relator, presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que designe relator ou assuma a relatoria do referido projeto de lei e emendas apresentada em plenário. Deputado Rony Neme. Deputado, assume a relatoria. Com a palavra, deputado Rony Neme.
Senhor presidente, parecer da COF sobre o projeto de lei 1852 de 2014, que cria a tabela de funções gratificadas escolares e da outras providências. O parecer da COF, senhor presidente, apesar de não concordar com os valores, acho que é pouco, viu? Acho que o governo deveria botar, viu, secretário? Porque nós temos em administração regional uma ruma de assessores que ganha DF-14. Que é 3.200, entendeu? E não, sem demérito dos assessores, mas diretor de escola é 600, 800, 1.000, 1.300, 1.800 alunos. Responsabilidade muito grande, 3 turnos. Então, eu acho que, para começar, eu até concordo, o parecer da COF é favorável, mas com a observação de que o governo poderia ter valorizado mais os diretores, vice-diretores e secretários escolares, porque, mas já avançou. E isso a gente tem que garantir que o governador Agnelli e o Filippelli têm dado esse respeito à educação. Portanto, o parecer da COF é favorável ao projeto de lei relatado. Com a emenda da deputada Eliana Pedrosa, que garante que o cargo de secretário escolar só possa ser ocupado pelos secretários escolares, pela atividade meio. E também eu parabenizei a deputada Eliana, que eu participei de um café do secretário escolar no dia deles, com o pessoal do Recanto, e eles pediram isso. Então, hoje faz-se justiça para que a carreira meio também tenha o seu espaço.
Obrigado, deputado Rony Nemer. Em discussão, o parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao projeto de lei e à emenda de plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre a emenda, sobre o projeto e a emenda estão aprovados com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Leite, que assuma ou designe relator.
Presidente, designamos o deputado Roberto Negreiros.
Deputado, presidente da comissão, designa o deputado Roberto Negreiros, a qual passo a palavra para relatar no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça.
Senhor presidente, como o projeto de lei do Poder Executivo ele se coaduna com a lei orgânica do Distrito Federal e a Constituição Federal, meu voto é pela admissibilidade com acatamento da emenda de plenário número 1, aditiva.
Em discussão, o parecer do relator sobre o projeto de lei, bem como a emenda de plenário no âmbito da CCJ. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto e a emenda está aprovado com a presença de 18 deputados. Em discussão, o projeto de lei 1852, 2014, em primeiro turno. Em discussão. Eu vou passar a palavra ao deputado Agaciel Maia, que eu gostaria de fazer um rápido registro.
Senhor presidente, queria discutir.
Assuma a presidência e, dentro do processo de discussão, passa a palavra ao nobre deputado Asni de Rolho.
Senhor presidente, permita fazer daqui mesmo a minha observação ao projeto. Eu quero, ontem, visitando a Secretaria de Educação, o senhor secretário aqui presente nessa audiência, acompanhado do assessor parlamentar, o Maurício, tivemos a observação, pedido dele, para que a casa pudesse evitar esforços para poder apreciar a matéria. A matéria ainda não havia sido lida na casa. Mas, de pronto, pudemos observar que o governo encaminharia essa matéria. E eu quero fazer aqui, deputada Arlete Jus, os meus cumprimentos ao ex-secretário Denilson, porque foi uma propositura que ele construiu, discutindo com os diretores de escola, que já são diretores que foram, na sua grande maioria, eleitos pela comunidade estudantil e a comunidade de moradores. Portanto, é um avanço da democracia, mas é um avanço, como disse o deputado Roney, ainda que não atingindo patamares satisfatórios, deputado Wellington, é um avanço no reconhecimento a uma atividade que não é tão somente de diretor, é de um psicólogo, é de um pai, é de uma mãe, é de um educador. Enfim, o diretor, o vice-diretor e toda a equipe que constitui a gestão da escola, torna-se um reconhecimento extremamente relevante para a educação pública no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente.
Para discutir, a deputada Arlete Sampaio, em seguida o deputado Alair senhor Francisco presidente. E o deputado doutor Michel.
Deputado, eu tinha pedido primeiro.
Deixa aqui conduzir, que tem outro deputado que tinha pedido antes.
Eu devolvo a presidência ao novo deputado Asni de Rolho.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero cumprimentar todos os diretores escolares aqui presentes. Lamentar que eu cheguei um pouco atrasada, mas eu precisei resolver um problema no Ministério Público e estava lá. Mas cheguei a tempo de fazer essa votação histórica. Eu quero também me dirigir aqui à mídia, à imprensa presente, porque esses dias todos nós temos recebido muitas pancadas pela imprensa. E hoje é uma sexta-feira, e a quinta-feira, e estão aqui 18 deputados presentes votando. Então, eu acho que é uma vitória dos diretores, do secretário de Educação, de todos nós, que nos mobilizamos para fazer justiça a esse corpo de diretores escolares da Secretaria de Educação. Então, isso mostra que a gente não vai trabalhar só um dia. A gente vai trabalhar todos os dias, embora concentrando a nossa votação nas terças-feiras. Mas, quando for necessário, votaremos os demais dias, estamos disponíveis para isso. Então, eu quero cumprimentar os diretores, dizer que esse projeto, embora ainda insuficiente do ponto de vista da remuneração, ele é muito significativo e, por isso, essa casa se mobilizou para aprovar a tempo para o governador sancionar até o dia de amanhã. Portanto, parabéns a vocês, nós estamos aqui cumprindo a nossa tarefa como representantes do povo de Brasília e representantes da educação. Muito obrigada.
Eu quero lembrar os senhores parlamentares que não mantenham de costa quando houver um parlamentar na tribuna, pediria compreensão.
Senhor presidente, pode discutir também, senhor presidente.
Deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu estava, quando eu cheguei, eu tive o cuidado de não usar a fala de parlamentar para que a gente não perdesse o quórum para a gente votar. Eu queria aqui saudar os professores, porque a minha primeira ação como parlamentar, senhor presidente, foi defender com que os diretores que foram escolhidos aí pela classe, né, pela comunidade que eles vivem, que eles fossem reconduzidos com essa escolha democrática e não com uma imposição, uma escolha do governo. E o nosso mandato tem sido muito perto da educação. Nós temos brigado aqui. Nós sabemos a garra desses diretores que hoje vivem a escola mais do que a própria casa. Nós percebemos, senhor presidente, quando o PEDAF faltou no final do ano. A nossa caixa de e-mail ficou lotada, porque são compromissos que são feitos e assumidos com essa classe, né? E eu acho que a doação dessas pessoas, essa remuneração, talvez agora, né, nesse formato de última hora, seja um pouco injusta perante o trabalho que esse grupo faz hoje na sociedade. Mas eu acredito que essa casa hoje dá uma demonstração de que, quando a educação ela é elevada como um bem social e um bem para a sociedade e para a população, ela não tem cor partidária. Nós estamos aqui com a oposição dando quórum aqui desde o começo e mostrando para vocês que a gente respeita principalmente esses homens e mulheres, porque nós vamos passar, os políticos vão passar. Vocês são o nosso presente, mas são principalmente o nosso futuro. Então, contem conosco. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Celina Leão. Convido para fazer uso da palavra em discussão, deputado Olair Francisco. Tá, desculpa, deputado.
Presidente. Presidente Vasni, a deputada Celina começou a enumerar as coisas, e enumerar muito bem, deputada Celina. Sempre as matérias da educação chegam aqui em cima da hora e a gente nunca, essa casa, deixou de fazer a justiça. E hoje pela manhã, vários diretores, vice-diretores, pessoas do sindicato, nos procurando de gabinete em gabinete. E a gente atendendo e conversando, e nós vamos estar aptos aqui a votar o projeto que vai começar a fazer a justiça para os diretores, para os vice-diretores. Mas eu estava ali também, fazendo a minha função de parlamentar, perdeu o secretário ali do canto e comecei a arrochar ele em relação às dívidas dos professores anteriores. E aí ele disse o seguinte: fique tranquilo, que nós vamos pagar todo mundo, está tudo bem, está tudo bacana. Então, deputado Vasni, presidente, esta casa é que faz a diferença para a sociedade do Distrito Federal. Aqui é que se diminui as injustiças. Aqui é que faz a justiça, o Poder Legislativo.
Obrigado, deputado Olair Francisco. Convido o deputado Ailton Gomes, depois deputado Michel. E em seguida, Garcia, deputado Arlete.
Senhor presidente, só para reiterar já a minha posição, que já foi colocada aqui, né, da valorização desses profissionais, acho que o deputado Ronen iniciou esse debate muito bem, né, se ainda não é o ideal, pelo menos já se está fazendo alguma coisa, tá? Se lembrando do diretor, melhorando realmente essa gratificação. Vocês têm de mim, pode ter certeza, um respeito, né? Eu andei visitando as escolas esses dias e a gente percebe o zelo de que como o diretor faz, como o diretor traz a sua equipe de professores para perto, para manutenção. Com toda a dificuldade que tem, né, para a gestão hoje, com questão de material, e vocês se superam. Eu sei o que é isso. Eu sou bombeiro e muitas das vezes a gente já teve que fazer vaquinha para não deixar uma viatura parada. E eu sei o quanto que uma pessoa é vocacionada, ele não paralisa a sua escola. Então, acho que o governo está fazendo justiça, iniciando uma justiça, para com a categoria que é de ser diretor. A responsabilidade de vocês era nossa. Que Deus abençoe essa função de vocês.
Convido para fazer uso da palavra o deputado Michel.
Boa noite, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, toda a galeria. Primeiramente, eu quero pedir desculpa, senhor presidente. Eu realmente não me ative no momento que a ilustre líder estava falando. Realmente, eu estava aqui de costa, mas não poderia eu deixar de pedir desculpa nesse momento. Não foi descaso com a senhora, que é uma grande deputada, a quem eu respeito e considero muito. pode ter certeza disso. E eu não poderia deixar de ocupar essa galeria para parabenizar todos os que aqui estão, os que fazem acontecer no Distrito Federal, que é o pessoal da educação. Porque, realmente, se nós queremos uma Brasília melhor, um Brasil melhor, só através da educação. E, muitas vezes, a gente percebe a inversão de valores, aonde que a segurança hoje está prevalecendo acima da educação. Porque se nós tivéssemos educação, nós tínhamos uma saúde melhor. Se tivéssemos educação, nós tínhamos uma saúde e uma segurança melhor. Se essa sensação de segurança que nós estamos hoje, é porque a educação hoje não está em nível que deveria estar. Mas quero aqui parabenizar a cada um de vocês, que são verdadeiros abnegados, que são verdadeiros profissionais e que fazem a diferença, não só para o Distrito Federal, mas para o Brasil como um todo. Digo isso porque fui aluno de escola pública e sei o que é ser professor da escola pública, e tem familiar meu que são também, e vejo a dificuldade que é. Então, eu não poderia subir aqui e parabenizar também, neste momento, porque nós temos que agradecer e parabenizar quem faz. O governador do Distrito Federal, o governador Agnello, que com muita proficiência está fazendo justiça. Não é em nível que ainda merece, não, porque vocês merecem muito mais. Se hoje estou deputado e se ontem fui delegado, eu estou aqui agradecido a vocês, professores da rede pública. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.
Obrigado, deputado Dr. Michel. Passa a palavra a deputada Gaciel Maia, depois deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente eu gostaria de parabenizar o esforço dos diretores, dos supervisores que se mobilizaram e também ressaltar o compromisso que fiz ontem de que, se fosse lido e fosse encaminhado para votação, eu estaria aqui para votar. Também gostaria de registrar o esforço e o profissionalismo do nosso secretário de Educação, Marcelo Aguiar, que luta para melhorar a educação aqui do Distrito Federal. Né? Os diretores, os supervisores, e o esforço, eu digo isso, quero registrar que o Marcelo ligou pessoalmente, pedindo o empenho de vários deputados, eu sei que eu recebi a ligação, os demais devem ter recebido. Nesse esforço, então, nós temos que parabenizar o nosso secretário Marcelo Aguiar pela dedicação, pela luta e pela competência com que vem desempenhando seu trabalho à frente da Secretaria da Educação. É só, presidente.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Eu vou pedir o máximo de objetividade, que o horário avance. Deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, vou ser muito objetivo, saudar a galeria, todos os diretores, por essa luta, né? Parabenizar a Câmara, porque no seu momento, às vezes, dificuldade, quando tem sido tão questionada a presença dos deputados, os deputados vieram, fizeram presença e estão aprovando uma matéria tão importante. Dizer que essa matéria, ela é um reconhecimento, não é ainda o justo e o que queríamos, mas é o possível diante do orçamento. E isso mostra o cuidado que esta Câmara tem, que o governo do Distrito Federal tem, governador Agnello, e aqui quero saudar também o secretário de Educação, Marcelo Aguiar, por tudo, lógico, também o seu antecessor, Denilson, por tudo que foi construído ao longo dessa gestão. E que não foi pouca coisa. São avanços importantes para a educação que, volto a dizer, não é o que sonhamos, não é o que esperamos, mas foi o possível diante dessa construção. E aí a gente pode citar a gestão democrática, o plano de carreira, a ampliação do ensino integral, as creches, que até o final serão 112 creches, que é uma inovação dentro do Distrito Federal, a carreira de assistência de educação e, naturalmente, este marco, o reconhecimento para os diretores e diretoras, pela dedicação que eles têm nesse convívio, no cuidado com nossas crianças, com os nossos jovens e também com adultos, né? Porque a gente também tem adultos na escola pública. Então, é um momento importante, eu quero saudar a casa, o governo do Distrito Federal e, principalmente, os diretores e diretoras de escola por essa conquista.
Obrigado,
parabéns.
Deputado Cláudio Abrantes, convido o deputado Washington Mesquita, depois deputado Joivale, deputada Eliana, para encerrar. Deputado Washington Mesquita, por gentileza.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, conforme você pode ver, cadê meu amigo Antônio lá de Taguatinga? Antônio foi embora? Está aí o Antônio, está ali meu amigo Clóvis. Então você vê que eu não estou muito a caráter. Arrumei uma gravata emprestada, mas não poderia deixar de estar aqui, atendendo um chamado do governador Agnello Queiroz, Chico Vigilante, do meu amigo secretário Marcelo Aguiar, e parabenizando você pelo desempenho, pelas ações à frente dessa secretaria tão importante para o povo do Distrito Federal. Simplesmente aqui é por um reconhecimento. Conforme eu te disse lá no meu gabinete, Antônio, chegou a hora e, graças a Deus, esse governo tem compromisso, é um governo que tem valor, tem qualidade, e o Agnello tem palavra. Então, está sendo cometido nessa tarde, nesta casa, a justiça. Essa tabela de funções gratificadas para os diretores e vice é nada mais do que justo, é o começo de várias conquistas que essa categoria ainda vai conseguir no Distrito Federal. E com certeza sempre terá o apoio da Câmara Legislativa. Então é por você, pelo meu amigo Clóvis, por todos os diretores e principalmente vocês que trabalham em Taguatinga, honra a população de Taguatinga, que eu estou aqui nessa tarde.
Obrigado, deputado Washington Mesquita. Convido o deputado Joey Vale.
Presidente, queria iniciar na minha questão de ordem, na realidade, pedindo para o senhor incluir a votação em segundo turno dos pelos dos deputados que estão aí há tanto tempo aguardando, já que nós temos um quórum qualificado de mais de 16 deputados aqui, é muito importante para a nossa cidade também. E aproveito para fazer minhas as palavras do deputado Agaciel em relação à forma tranquila e clara com que o secretário Marcelo Aguiar transita nesta casa, com a grande segurança que os deputados têm quando ele vem aqui e faz essa colocação. Então, aos diretores, já falei há pouco, quero votar, mas eu quero também fazer um trabalho para que a gente tenha esse mesmo empenho na questão do PEDAF, que nós estamos, o governo deve, nesse momento, essa questão do PEDAF, e também a questão das estruturas das escolas. Então, eu acho que se caminhou muito, é de se reconhecer de verdade que nesse governo se caminhou muito nessa questão da educação, na contratação de professores, nesses processos, mas como a educação é sempre o lugar que a gente precisa fazer a revolução, nós precisamos ainda muito mais. Eu acho que essa casa pode ajudar muito a educação nessa cidade. Muito obrigado.
Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho junto às escolas rurais, em particular, deputado Joey Vale. Deputada Eliana Pedrosa.
Bem, eu queria aproveitar essa amostra representativa aí dos servidores da educação, especialmente dos diretores, secretários administrativos, para render as minhas homenagens a todos aqueles que exerceram essas funções até agora com a remuneração mínima, uma remuneração mínima para o grau de responsabilidade que tinham, né? Muito tem que ser caminhado, mas a gente tem que reconhecer que todos aqueles que colocaram o seu nome à disposição para esses cargos de direção da escola têm que ser reconhecidos ainda mais, porque não tinham a contrapartida de uma remuneração decente. Ainda estamos longe do ideal, porque é a carreira que nos dá a possibilidade de todas as outras formações profissionais e que, portanto, deveria ser a mais reconhecida. E estamos longe disso, mas são com esses pequenos passos que eu acho que a justiça vai se fazendo. Então, quero parabenizar a todos que estão nessa função, aqueles que entrarão já numa condição melhor, porque têm um papel importante na nossa sociedade. Quero reconhecer o trabalho do secretário Marcelo, do Peninha, o Jaci, que está lá junto com todos, mostrando que é assim que se constrói a verdadeira democracia, não é apenas no gabinete, mas é com esse envolvimento. E, você está aí na galeria, junto com esses servidores da educação, você está provando que você senta junto, que você dialoga, e talvez por isso esse esforço hoje, a Câmara está dando a contrapartida desse esforço num projeto que foi lido há menos de uma hora atrás e que está sendo votado hoje, mostrando que a Câmara Legislativa trabalha, e trabalha muito, e até às vezes atropela os seus processos para que a população do Distrito Federal, no seu todo, e também os seus servidores, possam se sentir respeitados e acolhidos. Parabéns para vocês, parabéns mais uma vez ao secretário e ao governador por essa medida que veio tardia, mas veio ao encontro de tudo aquilo que a população do Distrito Federal deseja, que é contemplar verdadeiramente esses grandes profissionais da educação que nós temos. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 deputados. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária, com início imediato após esta sessão ordinária, para discussão e votação em segundo turno do projeto 1852 e dentro da questão de ordem feita, formulada pelo deputado Joivado.